Quem não conhece, né? A bela voz de Andrea Bocelli interpretando Cinema Paradiso. E eu sempre peço, Prof. Vânia, as músicas sempre escolhidas pelos entrevistados, então eu sempre faço essa pergunta: por que essa música?
Essa música me faz viajar, assim, em vários mundos, assim, em vários espaços, desde da parte afetiva, assim, dos amores, dos afetos, mas também em relação ao mundo, assim, às ideias, né? E eu acho que é importante a sensibilidade quando a música nos toca lá dentro, assim, no sentido do que ela nos oferece em relação aos nossos sentimentos. E a música faz isso, né? As músicas, elas têm esse potencial de nos transformarem, né? Eu sempre acredito que a música poderia ajudar muito o mundo a ser melhor, né? Assim, pelo que ela pode oferecer ao homem, na forma de enxergar as coisas, né? De enxergar o outro, né? De enxergar as pessoas, de abrir os seus sentimentos, a sua sensibilidade. E essa música do Cinema Paradiso, ela é interessante porque ela tem um filme também, né, que retrata essa questão também do cinema, né? Para mim o cinema é algo muito importante, assim. Para mim o cinema é a viagem, né? É a viagem de quem pode viajar e a viagem daquele que pode realmente, né, sair desse espaço e ir para o imaginário, para as diversas dimensões, né, do ser humano. Então essa música é forte, assim, para mim.
8h31. Você participa através do WhatsApp 999530616. O nosso WhatsApp, o nosso telefone é o 3220-9446. E a Fátima me passa o seu recado. 8h31. Prof. Vânia, em todo esse tempo de sala de aula, qual é o maior aprendizado que você carrega, você leva, você aprende como pessoa no seu interior, dentro de sala de aula?
A sala de aula é um espaço de transformação. E para mim, o maior desafio é também escutar, né? Porque os alunos, cada sala de aula, cada grupo, cada turma, são muito diferentes, né? E muitas vezes nós temos que trabalhar os mesmos conteúdos ou as mesmas condições, mas o aluno faz essa diferença. Por isso que acredito no ensino presencial, né? Uhum. O ensino presencial é muito importante, porque o ensino presencial é a pura troca, né? Tu troca o tempo inteiro. E eu acho que ali o professor, ele tem esse papel de orientação, mas ao mesmo tempo de aprendizagem, né? Eu aprendo o tempo inteiro com os meus alunos, né? E eu me esforço bastante para que eles aprendam comigo. Mas não é uma troca unilateral, né? Ela acontece o tempo inteiro. E a sala de aula é um espaço de uma riqueza, né? De mudanças. Eu acredito eu continuo acreditando, depois de todos esses anos, na educação. E eu vejo que a educação é a única forma de mudar o mundo, é a educação, né? De pensar as possibilidades de resolver as soluções, né, que se apresentam para cada um.
E como que a senhora vê essa questão da educação hoje no âmbito geral no Brasil?
Eu vejo com muita dificuldade, né? Porque a educação, ela é um ato político. A educação não pode ser fora da política, né? E hoje eu vejo com muitas restrições, porque as concepções, a educação, ela é uma ação contraditória, porque tu tem que trabalhar com o outro, que muitas vezes tu não sabe quem é o outro. Então, ele pressupõe um espaço de trocas, e eu vejo isso com muito, hoje, com muito limites, os limites que se impõem. Eu não diria que é só no Brasil, eu diria que nós estamos passando por uma fase de transição, né? Uhum. E claro que sempre vai ter saída, né? Porque o mundo é feito de ciclos, mas esse período é um período sombrio, ao meu ver, assim, um período de muitas limitações.
Quantos livros publicados, prof?
Ai, não me pede números. Não, tá. Muitos. Alguns especiais, outros mais decorrentes de
Wikipedia exigências. Wikipedia diz que é 14, que não sei se está certo.
É, eu tenho muitos capítulos de livros, tem alguns feitos com colegas, então não aparecem dessa, assim, muitas vezes sozinhos, né? Uhum. Mas um livro que eu gostei muito de fazer, né, que depois eu tive a possibilidade de refazê-lo, no sentido de atualizá-lo, foi a minha tese de doutorado, que eu faço um estudo sobre a mão de obra italiana e a mão de obra brasileira, né, como é que elas se unem na questão da transferência de conhecimento de uma história passada para uma história presente. E eu vejo como esses livros ajudam as pessoas, muitas vezes, que moram no local, a entenderem os seus processos identitários, quem elas são, a questão das suas origens, quem foram os seus parentes, como é que eles chegaram no Brasil, uhum. como é que os seus pais, os seus avós trabalharam, por exemplo, em indústrias, fizeram a construção toda do próprio povoado. Então, a questão da história do trabalho, ela é muito rica, né? E, ao mesmo tempo, ela ajuda as pessoas a reconhecerem os percursos, né, trilhados, e o que os seus antepassados contribuíram para a construção da cidade, né? Então, na área do trabalho, na área econômica, eu fiz muitos livros e muitas pesquisas que ajudaram a deixar registros, por exemplo, da Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Caxias do Sul, uhum. a história dos sindicatos, fiz tanto do CIMEX quanto do Sindicato de Plásticos. Fiz muitas histórias de indústrias também, no sentido de que posteriormente as pessoas possam olhar para o passado e verificar o que foi feito para uhum. poder, inclusive, valorizar o presente, né? E eu adoro pesquisar, né? Então, nesse sentido, para mim, sempre é um ganho quando me convido para fazer alguma pesquisa que eu tenha possibilidade, porque eu sempre trabalhei via universidade, né? Uhum. Então, nesse sentido, para mim, é muito importante que eu possa realizar esse tipo de trabalho.
Uhum. Bom, há pouco tempo, o nosso ex-colega Thales Armiliato fez uma série de reportagens falando sobre o idoso, né? Falando sobre o idoso, e a gente ouviu a sua voz aí numa entrevista que ele tinha feito. E é importante a gente destacar agora que as suas pesquisas também se concentram aí no idoso e no envelhecimento, né?
Aqui tem um fato bem interessante, como que eu entrei na área do envelhecimento, né? Eu estava voltando do doutorado em 92, e na época o reitor da nossa universidade era o professor Pauletti. E eu recordo que ele me chamou um dia para conversar e ele disse: olha, Vânia, eu gostaria muito que tu mudasse de área, que tu coordenasse uma pesquisa. Eles estão solicitando um pesquisador para trabalhar na área do envelhecimento. Quando ele disse envelhecimento, eu disse: mas eu não quero trabalhar nessa área. Eu recém estava voltando de um doutorado na área econômica, cheia de ideias, uhum. coordenava um pós na área de sociologia do trabalho.
Totalmente diferente.
Eu tinha todo um universo de pesquisa e de sustentação teórica distinto, que era a área urbano-industrial, que era uma área que até aquele momento eu tinha me especializado. E aí, quando o professor Pauletti me convidou para, meio que não foi um convite, quase foi uma convocação, para trabalhar, para representar a universidade numa pesquisa que ia ser feita pelo governo do estado, eu realmente resisti. Mas aí, como eu não tive muitas alternativas, eu comecei a representar a universidade, eu e a professora, na época, Miriam Casário, nós começamos a fazer parte desse grupo que, posteriormente, realizou a pesquisa que traçou o perfil do idoso urbano no Rio Grande do Sul. Foi uma pesquisa imensa, uma pesquisa, na época, uma pesquisa que custou mais de $100 mil, não tinha ainda o Plano Real, imagina o custo, que era para sustentar a política nacional do idoso. Então, ela começa no Rio Grande do Sul, uma pesquisa que nós vamos entrevistar mais de quase 8 mil idosos em todas as regiões. E aí, naquele momento, quando eu comecei a estudar para poder fazer parte da pesquisa, o que, que implicava o envelhecimento, o que, que precisaria ter de variáveis para traçar o perfil, principalmente para ser adequado, subsidiar a política do idoso, eu vi a riqueza da área, né? E aí eu me surpreendi comigo mesma, eu digo, não, é aqui que eu quero ficar, eu quero colaborar, porque isso vai ajudar o envelhecimento da comunidade, da sociedade brasileira. E aí, nesse sentido, essa pesquisa que nós realizamos entre 93 a 97, ela sustentou todas as políticas de Estado, né? E depois deu bases para a política nacional. E ali, nós, a universidade, uma decisão da universidade, ela abriu uma porta para formar profissionais na área. Acabei coordenando um pós-graduação, anos mais tarde, nessa área, na área do envelhecimento e da saúde do idoso, que é um pós que existe até hoje, muito importante também, porque ele qualifica pessoas que vão trabalhar com os idosos. E nós vemos que a universidade tem esse papel de ser vanguarda nos movimentos sociais, né? Então, o professor Pauletti estava certo naquele momento, assim, de abrir esse espaço.
E olha, né? Só, descobriu ali a nossa, o verdadeiro sentido, né?
Nesse momento, até eu tenho um cargo bastante importante dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, porque eu sou presidente da gerontologia. E eu tenho viajado muito nesse sentido para nós pensarmos as questões regionais do envelhecimento, porque como o nosso país é um país... É um continente quase, né? Nós temos realidades em relação ao idoso muito distintas, né? Então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado que, por muito tempo, teve o maior número de longevos do país, né? O caso de Veranópolis, o caso de algumas cidades do estado. Então, também entender esses processos para qualificar o processo de envelhecimento, né? E a universidade tem um papel muito importante, porque desde os anos 2000 ela oferece uma disciplina na graduação que se chama Longevidade, Vida e Sociedade, onde os alunos podem estudar o processo de envelhecimento. E o que nós temos visto, né, é que muitos alunos têm mudado o seu percurso após essa disciplina. Têm pensado em trabalhar com velhos, têm se qualificado para trabalhar com velhos. E esse é o papel da universidade, né? Abrir novas portas, abrir espaços de trabalho novos com fundamentos baseados na própria formação profissional.
Bom, agora a gente vai para mais um intervalo. Hoje recebendo a professora Vânia Heredia, agora 8 horas e 42 minutos, 18 graus a temperatura, subindo a temperatura em Caxias do Sul. Estamos no ar para Centro Ótico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. E no próximo bloco, a gente volta com a última parte do Conectado Perfil neste sábado, dia 26 de outubro de 2019. Fica com a gente, intervalo rapidinho, 2 minutinhos e já estamos de volta.